Senhoras e Srs. Deputados, começamos por cumprimentar o Sr. Procurador-Geral Adjunto, Dr. António Cluny, membro nacional do Eurojust, que se disponibilizou para nos apresentar hoje aqui o relatório anual de atividades do Gabinete de Portugal nessa instância. Relativamente ao ano anterior. O Dr. António Cluny, meu querido amigo, faz hoje anos, é avô, de maneira que temos de, antes de lhe dar a palavra, de lhe apresentar, em nome do Poder Legislativo, as nossas mais sentidas felicitações.
Muito obrigado.
O que reforça o apreço pela disponibilidade para estar aqui connosco. Portanto, como habitualmente sugeríamos uma curta apresentação, que depois permitisse o diálogo com as senhoras e senhores deputados.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É para mim um prazer e uma honra estar aqui. Respondo de alguma maneira a um repto que na altura o Sr. Deputado Zé Magalhães fez quando eu vim aqui a ser ouvido antes da minha nomeação como Membro Nacional da Eurojust. Ele desafiou-me e eu imediatamente garanti que assim faria. Estaria sempre à disposição do Parlamento para qualquer tipo de esclarecimento e designadamente para ir dando contas do que se passa no Gabinete Nacional da Eurojust. Eu penso que todos os deputados terão certamente o relatório que terá sido eventualmente distribuído. Eu iria começar por explicar qual foi a minha primeira preocupação enquanto membro nacional e depois como é que essa preocupação se veio a desenvolver ao longo do último e deste ano. E essa preocupação inicial foi dar cumprimento às recomendações do Grupo de Avaliação do Conselho Europeu sobre a composição do Gabinete Nacional Português na Eurojust. Nessa recomendação falava-se da necessidade de dotar o Gabinete Nacional de um assistente que não tinha, portanto, o Gabinete Nacional do Eurojust vinha trabalhando já de há uns anos com alguma deficiência a esse nível e, por outro lado, falava na necessidade do maior envolvimento da magistratura judicial nos trabalhos de cooperação judicial. Quanto à questão do assistente, inicialmente parecia fácil, resolveu-se com a indicação de uma magistrada do Ministério Público experiente em matéria de cooperação judiciária e que tinha, aliás, sido docente no Centro de Estudos Judiciais sobre essa matéria, que tomou posse, iniciou funções, mas depois, por motivos de natureza pessoal relevantes, que me escusarei aqui de dizer, ela teve que voltar, não pôde permanecer no exercício das suas funções e foi fácil, apesar de tudo, encontrar quem a substituísse num outro magistrado do Ministério Público da zona de Coimbra, que era procurador dedicado exatamente a funções de cooperação judiciária no TIAP Distrital de Coimbra, o Dr. Trindade. Quanto à questão do maior envolvimento da magistratura judicial nas atividades da cooperação judiciária, designadamente no Gabinete Nacional de Eurojust, socorremos-nos de uma figura nos permitiu, com a colaboração do Conselho Superior da Magistratura, atingir esse desígnio. Foi precisamente a possibilidade, e através de um perito nacional destacado, juiz, podermos preencher, de facto, esse desígnio e essa recomendação do Conselho. Veio, aliás, a mostrar-se extraordinariamente frutífera a participação de um juiz nos trabalhos do Gabinete Nacional de Eurojust, na medida em que se tornaram muito mais fáceis os contactos com a magistratura judicial, porque, embora a grande parte do nosso trabalho se desenvolva inicialmente numa fase da investigação, mas também aí há contactos a desenvolver com magistrados judiciais na área da instrução, depois há também todo um outro conjunto de atos que é necessário apoiar, cujo apoio é necessário na fase de julgamento e, portanto, posso-vos garantir que a participação de um juiz no gabinete abriu portas que até então estavam um pouco difíceis, mas que hoje funcionam perfeitamente. Tem havido um trabalho muito bom com o Conselho Superior da Magistratura, com os presidentes das comarcas, e isso veio a refletir-se, aliás, depois de uma outra iniciativa, da qual falarei a seguir. A composição mais alargada do gabinete, que vantagens trouxe para as missões do gabinete? Trouxe várias. Em primeiro lugar, obviamente, do ponto de vista do trabalho operacional, acelerou a capacidade de resposta e hoje temos uma capacidade de resposta muito superior. Em todo caso, devo realçar que a capacidade de resposta do Gabinete Nacional da Eurojust já era alvo de grande apreço por parte dos outros gabinetes, mesmo antes desta alteração. Portugal tem conseguido e consegue dar uma resposta muito rápida a todos os pedidos de cooperação por parte dos outros países, a que não é estranho, apesar de tudo, e por muitas lamentações que nós tenhamos por hábito ter, a que não é estranho o facto de termos um sistema relativamente bem informatizado a nível da justiça penal. Nós conseguimos dar respostas, em média, entre a meia hora e a uma hora de resposta, o que levou um membro nacional da Alemanha a vir-nos visitar o gabinete e perguntar como é que era possível que um país, aqui tinha um certo ar irónico, mas não deixava como nós conseguíssemos ter uma resposta tão rápida quando eles não conseguem atingir respostas senão ao nível de 15 dias. O que a minha resposta foi disciplina e método. Disciplina e método, e ele percebeu que eu também estava a brincar. Ele percebeu que eu estava a brincar e depois então entramos na conversa de facto mais a sério, que me permitiu explicar que de facto temos um sistema de informatização muito razoável em comparação com os outros sistemas que existem nos outros países, e designadamente como um país com a Alemanha que tem justiça federal e que portanto se torna bastante mais complicado obter informação atempada, porque são diversos níveis de intervenção. O preenchimento do gabinete permitiu-nos ainda logo disponibilizar algumas das pessoas que o integram para os diferentes grupos de trabalho que funcionam na Eurojust. E, imediatamente também, isto vem na sequência do que eu disse antes, permitiu que um dos elementos mais bem preparados que nós temos, até pela experiência que tem, porque já lá está há bastantes anos, fosse quase de imediato eleito como chairman de um grupo de trabalho, talvez do grupo de trabalho mais importante da Eurojust, que é aquele que é relacionado com os instrumentos de cooperação. E isso é para nós uma grande satisfação, e é sendo, aliás, verdade que esse grupo de trabalho é daqueles que mais documentos relevantes tem produzido no sentido de facilitar a cooperação dos magistrados a nível nacional. Tem produzido trabalhos bastante interessantes, quer relativamente ao problema dos conflitos de jurisdição, guias de trabalho, quer relativamente à escolha da jurisdição que está em melhor posição para prosseguir com o desenvolvimento de algumas investigações e alguns processos. Portanto, esses trabalhos foram feitos, estão distribuídos, estão acessíveis, por exemplo, em Portugal, no CIMP do Ministério Público, e precisamente porque temos um juiz, todos estes trabalhos passaram a chegar também regularmente à magistratura judicial, através do Conselho Superior da Magistratura, que depois os vai divulgando junto dos tribunais. Portanto, este aspecto também aqui nos parece relativamente importante. Por outro lado, permitiu que o membro nacional, neste caso o próprio, começasse a dedicar-me também a outras tarefas para as quais até então o gabinete não tinha possibilidade, designadamente intervenho quase subsidiariamente ao membro nacional espanhol na rede chamada Iberrede, que é uma rede de cooperação judiciária para os países da América Latina. E agora com o meu envolvimento direto, juntamente com o membro nacional espanhol, na criação de no trabalho da criação de uma rede também de cooperação judiciária chamada Euromed, que visa criar uma rede de cooperação judiciária com os países do Mediterrâneo Sul, que já teve várias reuniões, que está a ser patrocinada em parte pelo governo espanhol, mas que envolve países como Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbano, Israel, Egito, e portanto tem sido aliás uma experiência muito interessante conseguir colocar em discussão e cooperação todos estes países e conseguir dar um contributo da nossa experiência prática para a criação dessa rede e para a estruturação de modelos que lhes permitam de uma forma relativamente simples projetar para o futuro e em futuro breve algum trabalho operacional. E, portanto, isto significa que a composição do nosso gabinete permitiu-nos avançar para áreas que, quando estava para o último ano antes da minha tomada de posse, estava um elemento só, que era o adjunto, há já um ano sozinho, e que tinha que assegurar o trabalho operacional, o que fez de forma absolutamente eficaz e eficiente, mas com prejuízo próprio, porque estava permanentemente de serviço, não é? Mas neste momento conseguimos intervir a este nível dos grupos de trabalho e da criação das novas redes e estar presentes numa série de fóruns que não era possível anteriormente, por razões óbvias. Num segundo plano de preocupações, a nossa intervenção virou-se para a divulgação do Eurojust a nível nacional, do trabalho do Eurojust. A ideia base era, o Eurojust não deve ser um instrumento que paira sobre as magistraturas como algo distante e inacessível, tem que ser algo que os magistrados sintam como útil e possam, e do qual se possam socorrer de uma maneira simples e acessível no dia-a-dia do desenvolvimento das suas funções. Durante estes dois anos realizámos diversas ações de divulgação do Eurojust em diversos pontos do país, desde Bragança, a Viana do Castelo, Braga, Faro, Setúbal, os TCAPs, Funchal, portanto, foi um conjunto, praticamente Tomar, Évora, foi um conjunto de ações de divulgação que se traduziram em dois planos distintos. Num plano de explicitação da melhor forma de utilizar o Eurojust e noutro plano de discussão de hipóteses concretas que os nossos colegas tinham e para os quais iam já apetechados para as reuniões para discutirmos a melhor forma para solucionar alguns problemas. Portanto, tentámos de duas maneiras atrair os nossos colegas a estas reuniões. Posso-vos dizer que as reuniões estiveram praticamente cheias, sempre, e outro aspecto relevante, que resultou também da opção do envolvimento da magistratura judicial, é que estiveram cheias essas sessões de discussão e esclarecimento, não só com magistrados do Ministério Público, mas também com magistrados judiciais. O que foi muito bom, permitiu uma troca de opiniões e de pontos de vista e da maneira como se havia de articular a nossa relação, quer não só com o Ministério Público, que era naturalmente mais fácil já, mas também com a magistratura judicial, e isso tem-se refletido enormemente no trabalho diário, porque o recurso ao Eurojust por parte da magistratura judicial passou de facto a crescer e a ter algum relevo e, portanto, esse aspecto do nosso trabalho também foi importante e que vamos continuar, porque não basta fazer um alerta, uma vez ou outra para as virtualidades ou as dificuldades que há no relacionamento com o Eurojust, é também necessário ir continuando a discussão sempre que aparecem instrumentos de cooperação judiciária nova, por exemplo, agora vamos ter a decisão de investigação europeia e, portanto, com este sistema de roulement, marcando duas, três destas ações de sensibilização por ano, nós vamos mantendo um contacto, vamos introduzindo novos temas, vamos obtendo também o eco daquilo que fazemos bem ou mal e da melhor ou menor possibilidade e capacidade que temos para responder e portanto, este plano é para continuar. Num outro plano ainda, fornecemos estágio a uma juiz que se candidatou a fazer um estágio no Eurojust e esteve 3 meses em estágio, com proveito para ela e para nós, obviamente, e satisfação mútua. E, por outro lado, abrimos os estágios não só a magistrados, mas à academia. Tivemos dois estágios pela primeira vez e, nesse aspecto, fomos inovadores no Eurojust de dois candidatos a doutoramento. Um de Lisboa e outro de Coimbra, de Braga, que fizeram estágio no Eurojust, tendo participado ativamente nos trabalhos do gabinete, obviamente com algumas restrições necessárias quando há processos de algum relevo que é necessário manter em algum plano mais reservado. De qualquer forma, posso garantir que qualquer desses estágios correu bem, eles gostaram, nós gostamos e um desses estágios vai-se refletir já numa atividade que vamos ter em novembro próximo, que é um marketing seminar, como eles chamam na Eurojust, sobre a decisão de investigação europeia, que vai ser feito em conjunto com o Centro de Investigação e Processo Penal e Penal da Faculdade de Direito de Lisboa, que é também uma inovação, que é a primeira vez que um gabinete da Eurojust, um gabinete nacional, associa uma universidade a um seminário desta natureza, não nos encerrando nos muros das magistraturas. Este seminário, depois eu iria falar mais um pouco sobre ele, terá também a participação da advocacia, é outra das ideias que temos, porque o tema, aliás, tem implicações e interesse necessário para a advocacia. Finalmente, ainda neste aspecto, o que conseguimos foi implementar também o Sistema Nacional de Coordenação do Eurojust, com reuniões que desenvolvemos e finalmente começaram a funcionar, e apoiar, através desse Sistema Nacional de Coordenação do Eurojust, apoiar uma ideia que, entretanto, foi surgindo e que está a ser posta em prática na nova organização judiciária, que é ligar este Centro de Coordenação do Eurojust com os magistrados chamados, que ainda não têm nome, onde vir a ter, magistrados de cooperação. Portanto, em cada comarca destas novas vai haver, não, já há um magistrado especializado em cooperação que terá como função centralizar quer os pedidos, quer as respostas, os pedidos que as autoridades judiciárias fazem, portuguesas, quer as respostas aos pedidos vindos dos outros países, de outras autoridades judiciárias, facilitando, por um lado, o preenchimento de formulários, portanto, dando um apoio aos magistrados que, em concreto, têm esses pedidos e têm necessidade de intervir, porque têm uma disponibilidade maior, permite-lhes controlar os prazos, permite-lhes fazer as ligações mais rápidas com o Eurojust, também com a rede judiciária europeia, e, portanto, este Centro de Coordenação do Eurojust, que decorre da própria decisão da Eurojust, está já a funcionar, e temos-la articulada com esta rede de magistrados de cooperação que também já está a funcionar, começou aliás a funcionar experimentalmente em Faro, depois no DIAP de Lisboa e depois foi alargada a toda a todo o país, e no âmbito destes dois encontros do sistema de coordenação do Eurojust, fizemos aprovar num plenário de magistrados de cooperação um documento que estou convencido, e assim, e digo porque estou autorizado a dizê-lo, servirá de base a uma diretiva a sair da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista organizar a cooperação nestes planos. Portanto, esta relação permite-nos manter um contacto mais direto com os magistrados que estão no terreno. A nossa constatação é que é muito difícil que todos os magistrados estejam atualizados em matérias de cooperação, até porque a cooperação vai evoluindo muito rapidamente, e portanto ter em cada comarca um magistrado de cooperação em conexão direta e imediata com o Eurojust provou-se que funciona bem, melhora a qualidade dos pedidos, porque quando os pedidos vêm mal formulados ou vêm insuficientemente formulados, isso atrasa, leva a ter que devolver os pedidos ou a ter que envolver o gabinete na correção dos pedidos, e hoje posso dizer que, de facto, as coisas estão a melhorar sensivelmente nesta matéria, e isto resultou destas discussões que, conjuntamente com a Procuradoria-Geral da República, fomos tendo no âmbito da coordenação deste Centro de Coordenação do Eurojust. Tudo isto se traduziu, obviamente, num aumento de casos, uns que nós registamos formalmente junto do Colégio do Eurojust, outros que lá se chamam TWF, que são dossiês não formais, transitórios, que nós tratamos de maneira rápida e mais expedita. Quando conseguimos resolver um problema, não formalizamos o pedido, porque não é necessário. Há países lá que formalizam todos os pedidos, têm às vezes estatísticas fantásticas, mas a verdade é que isso não significa sempre maior rapidez ou maior eficiência no tratamento dos casos, significa apenas que se constrói se utiliza um mecanismo mais pesado. Nós temos desenvolvido estes dossiês de trabalho, que também são registados, obviamente, mas não são registados como casos formais, porque conseguimos dar uma resposta muito mais rápida, muitas vezes até pelo telefone ou por mail, imediatamente, sem qualquer tratamento formal especial, o que ajuda ao desenvolvimento e à eficiência processual nas comarcas. Gostaria ainda de falar, portanto, quanto às estatísticas, o Gabinete Nacional do ano de 2016 registou 76 casos, foi demandado por iniciativa de Portugal, foi demandado em 55 e criou os tais 40 casos não formais de dossiers de acompanhamento de situações que não necessitavam, em nosso entender, de registro junto do Colégio. O número de reuniões de coordenação, isto é uma questão que, de facto, agora, para o qual pediria também um pouco a vossa atenção, porque é realmente importante. As reuniões de coordenação são talvez o Rolls Royce dos instrumentos de cooperação que existem no âmbito do Eurojust. Permitem resolver imensos problemas, estão já para além do conceito de cooperação, porque essas reuniões permitem que duas autoridades judiciárias, ou mais autoridades judiciárias, quando há um caso que se desenvolve em diferentes países, muitas vezes em níveis de desenvolvimento diferentes e com rapidez diferente, essas reuniões de coordenação permitem coordenar investigações, permitem evitar que um dos países prejudique outro país com iniciativas extemporâneas e que podem, de facto, desestruturar a investigação que está a correr, permitem apreciar qual é o país que está em melhores condições para desenvolver a investigação, e essas reuniões de coordenação, para os quais o gabinete normalmente dá apoio não só jurídico como logístico, permitem juntar na Eurojust um grande número de autoridades judiciárias de diferentes países. Portugal esteve presente em 13 e organizou duas. É pouco. Em nosso entender, nós continuamos, as nossas autoridades judiciais, apesar do esforço que temos feito com estas reuniões pelo país, somos um pouco tímidos. E não se percebe, aliás, porquê, porque a intervenção dos nossos colegas nas reuniões para as quais são solicitadas pelos outros países é normalmente bastante boa, bastante eficiente e bastante eficaz, até porque a maioria dos nossos colegas fala razoavelmente bem inglês, o que não acontece com todos os outros países, mas as reuniões de coordenação têm, aliás, tradução simultânea, portanto, até nesse aspecto não cria problemas, mas muitas vezes, dada alguma facilidade que esses colegas têm, até conseguem evitar alguns erros de tradução, que naturalmente acontecem, porque não é o inglês técnico aplicado à cooperação judiciária, eles conseguem, estão a ouvir de um lado e a ler do outro e conseguem muitas vezes evitar. Portanto, os nossos colegas têm uma boa capacidade de intervenção nas reuniões de coordenação convocadas por outros países, convocam poucas reuniões de coordenação, por muito que nós até agora tenhamos insistido. Era uma matéria que já alertámos, para os quais já alertámos há pouco dia da República, porque achamos que é um instrumento muito ágil, muito fácil, permite de facto resolver muitos problemas que de outra maneira se trocam com correspondência pesada, cartas rogatórias, e de facto não se entende porque é que continua a haver esta falta de iniciativa nos pedidos de reuniões de coordenação, talvez alguma timidez, uma marginalização de estarmos aqui no canto, mas a verdade é que não se percebe porque quando são chamados às outras reuniões de coordenação convocadas por outros países, os nossos mestrados, em princípio, desempenham muito bem a sua função. Portanto, nós tivemos 13 em que fomos chamados a participar e 2 em que participámos. Participámos também em 3 centros de coordenação de investigações. Centro de coordenação já é algo ligeiramente diferente, corresponde a um instrumento de cooperação que permite, à mesma hora, no mesmo dia, desenvolver ações de investigação em diferentes países e com um centro onde estão representados magistrados de diferentes países para ir dando instruções para o desenvolvimento das investigações em diferentes áreas. Nós estivemos envolvidos em 3 centros de coordenação, um espanhol, um italiano e um francês, não convocámos nenhum. Não convocámos, isto, quando eu digo Portugal em geral, porque estes compete às autoridades judiciárias nacionais interessarem-se por este aspecto. Relativamente às reuniões de coordenação, o Gabinete Nacional tem insistido, e algumas destas das que nós solicitámos e organizámos foram, de certa maneira, induzidos pelo Gabinete, mas poder-se-ia ir mais longe. Também nas equipas de investigação conjunta, no meu entender, e entender do Gabinete, a nossa prestação não é tão boa como podia ser. Nós devíamos ter mais equipas de investigação conjunta, temos neste momento uma. Porque é que deveria ser mais útil utilizar as equipas de investigação conjunta? Porque, além de mais, poupam dinheiro ao Estado português. E há países que, a esse nível, são muito habilidosos na utilização destes instrumentos, porque grande parte das traduções dos documentos passam a ser pagos pela Eurojust, o que embaratece o produto, e nós continuamos a não nos socorrermos destes instrumentos que outros países usam com muito mais à vontade, com muito mais proveito também e com alguma eficácia. As equipas de investigação conjunta, temos de qualquer maneira uma que tem corrido razoavelmente bem, não irei a dizer exatamente em que caso é, mas está a correr razoavelmente bem, até com um país terceiro que não pertence à União Europeia, embora nestes casos, quando países terceiros, há sempre naturalmente mais problemas, e problemas houve de facto que foi preciso ir resolvendo. O Gabinete esteve envolvido em processos relativamente importantes. Eu tinha para aqui alguns, tinha alguns para aqui os casos, posso-vos falar, e teve um papel relevante num desses casos, por exemplo, o chamado caso do espião russo, o caso da Medi, onde de facto a intervenção do Eurojust foi importante para resolver os problemas com as autoridades judiciárias inglesas. Foi possível ter uma reunião de coordenação muito alargada, quer com a Polícia Judiciária, quer com a Scotland Yard, quer com a Procuradoria Inglesa, Procuradoria, não é bem, tem outro nome e não é bem uma Procuradoria, o Crown Prosecutor Service, mas foi possível chegar a um entendimento e a uma compreensão mais razoável das razões de uns e de outros, e porque é que uns insistiam em fazer determinado tipo de divergências e como é que nós podíamos colaborar com eles, mesmo sem nos envolvermos em questões que em determinado tipo de divergências que considerávamos já não úteis, mas podíamos continuar a testar sem, por outro lado, deixar de alguma maneira que as autoridades inglesas fossem um pouco mais longe do que aquilo que era aceitável. Portanto, tivemos esses casos, tivemos o caso do espião, o caso de um fugitivo italiano também capturado em Portugal, onde foi de facto e que deu origem a um comunicado de imprensa do próprio Eurojust, também o caso do espião russo também. Houve casos de transferência de procedimentos para a Espanha, que resultaram razoavelmente bem. O caso dos Panama Papers, onde Portugal também está envolvido através do Eurojust, e houve um caso em que nós participámos num centro de coordenação. Estamos também envolvidos, como suponho saberão, no caso GES, no caso da Volkswagen, e na MEDI, que já tinha, no caso da Madeleine McCann. São casos assim mais significativos, podia dar-vos muitos outros, mas estes são aqueles mediaticamente mais conhecidos, e permitir-me-ão não falar do que é que se passa nesses casos, mas é só para dar a indicação da intervenção que temos tido, apesar de tudo, em casos relevantes. Um aspecto importante que vai estar em breve, e sei que está em discussão aqui no Parlamento, é o caso da decisão europeia de investigação. O nosso gabinete esteve envolvido desde o princípio no apoio à elaboração do projeto, juntamente, em conjunto com o Ministério da Justiça e com a Procuradoria-Geral da República. Enviámos para ambas essas instituições um estudo, que em parte foi usado, noutros aspectos não. A nossa perspectiva de redação, no essencial, estamos de acordo com todas as soluções técnicas, a nossa perspectiva de redação teria sido um pouco diferente, tínhamos uma perspectiva de redação mais amigável dos magistrados no terreno, portanto, mais virada quase como um guia de utilização. Portanto, tínhamos uma redação que fugia um pouco à redação da própria decisão, mas mantendo claramente todos os pontos da decisão, mas estava escrita de uma maneira a que os magistrados pudessem lê-la de uma maneira mais fácil e de aplicação. Mas reconhecemos que houve alguns aspectos em que o projeto que acabou por ser apresentado estava tecnicamente mais perfeito em algumas áreas e do ponto de vista técnico nada nos diferencia do projeto que acabou por ser apresentado. De qualquer forma, e como já referi, estamos a organizar para novembro um marketing seminar. Vêm dois professores universitários, um alemão e um holandês, que irão participar nesse marketing seminar. Virá o membro nacional espanhol também, e será feito em conjunto com a Faculdade de Direito de Lisboa, com o Centro de Investigação na área do Processo Penal, em conjunto com os Centros Judiciários, com o Conselho Superior da Magistratura, com o Conselho Superior do Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República. Portanto, haverá um trabalho muito alargado, onde teremos também, funcionará em plenário e depois em workshops na parte da tarde, para discutir aspectos mais concretos. Esperemos, entretanto, até lá já termos a nossa lei aprovada, porque isso era um contributo importante. Se me permitiam ainda, uma vez que isso também vem referido no nosso relatório, gostaria de alertar a Comissão para a questão do novo regulamento da Eurojust e da sua relação com a Procuradoria Europeia. A nossa preocupação incide em dois aspectos. Nós entendemos que não é necessário no regulamento, no projeto de regulamento Eurojust, que está em discussão, neste momento irá para discussão no Parlamento Europeu, não seria necessário a permanente clarificação das competências do Eurojust e da Procuradoria Europeia, porque a Procuradoria Europeia tem as competências próprias de um órgão de investigação. O Eurojust não é um órgão de investigação, é um órgão de cooperação e de coordenação de investigações, sendo que a Procuradoria Europeia será uma autoridade judiciária, como são as outras autoridades judiciárias. No momento em que alguns países europeus decidiram não participar da cooperação reforçada para a implementação da Procuradoria Europeia, mais importante se torna não criar confusões de competências que afinal não existem, em nosso entender, porque vai sempre ser necessário que o Eurojust intervenha quando haja casos que se estendem de países que integram a Procuradoria Europeia, com países que não integram a Procuradoria Europeia, mas são da União Europeia e integram o Eurojust, com, aliás, países terceiros que não são de um nem de outro, porque estão fora desse plano político e geográfico. E, portanto, parece-me uma preocupação muito grande, que tem com redações muito complexas o projeto de regulamento da Procuradoria Europeia, passando a vida a dizer, por demarcação, de que não é, que o Eurojust não tem competência para isto, quando o Procurador Europeu não tem, claro que não tem, porque a Procuradoria Europeia é que tem competência para investigar. Isto resulta um pouco de algumas visões que... Há uma visão um pouco megalómana que a certa altura é transmitida também do seio da própria Eurojust sobre as potencialidades do Eurojust. Em nosso entender, a Eurojust é boa e eficaz e eficiente enquanto se dedicar efetivamente à cooperação e coordenação de investigações e não quiser ser mais do que isso, porque não pode. E no dia em que quiser ser mais do que isso, criam-se problemas que retiram a sua capacidade efetiva e criam esses conflitos. Portanto, só que na prática ela não tem essas competências e como não as tem, não há possível conflito de competências que leva a redações rebuscadíssimas nesta matéria. Mais complicada é a questão da proteção de dados e do organismo que vai ser instituído. Portanto, a União Europeia, o Eurojust passará a estar submetida ao organismo de controle de dados da União Europeia, sendo certo que até agora não estava, tinha um organismo próprio de natureza em que era escolhido um juiz para controlar os dados, porque efetivamente os dados com que nós lidamos são dados judiciais que não pertencem ao Eurojust, pertencem às autoridades judiciárias dos países que os enviam e que os cedem. E, portanto, estar a permitir que uma autoridade de natureza administrativa tenha acesso a esses dados, em princípio daí não ocorrerá mal nenhum, mas poderá acontecer que alguns países se sintam mais tentados a não contribuir com tantos dados como têm contribuído até agora, porque sabem que o controle desses dados hoje é feito por uma autoridade específica, com uma visão judiciária e não com uma visão administrativa. Partilhar dados judiciários, que muitos deles estão em segredo de justiça em alguns países, noutros são totalmente reservados, com uma autoridade administrativa, não sei o que é que poderá suceder, portanto, mas é um caminho que está a ser prosseguido, aliás, transformando também a Eurojust numa agência em vez de numa unidade, sendo certo que a Eurojust não é mais, em meu entender, pelo menos no entender do Gabinete Nacional Português, do que um ponto de encontro de embaixadas judiciárias, se assim lhe quiserem chamar, não é? E é isso que tem dado uma mais-valia à Eurojust. É construir uma cultura judiciária comum a partir da base, isto é através do contacto direto dos diferentes gabinetes, dos corredores, quando uma pessoa tem dúvidas vai ao outro lado, mas sem exagerar em projetos que têm uma integração de difícil concretização, designadamente quando essa concretização não assenta, por exemplo, em códigos de processos penais europeus e isso tudo. Portanto, o Eurojust funciona bem, exatamente porque há uma confiança muito grande entre os diversos gabinetes nacionais que trabalham em conjunto e que têm uma proximidade física e pessoal grande, não deixam de ser autoridades judiciárias nacionais, vão aprendendo com os outros porque é que os outros fazem assim e porque é que chegaram àquela organização e não a outra, porque a história de cada um dos países é diferente e, portanto, há soluções que às vezes nos parecem difíceis ou incompreensíveis, e com a explicação de porque é que foi assim, porque é que historicamente chegou ali e não ao outro, vamos entendendo e vamos encontrando soluções diárias para resolver problemas. Acelerar um pouco isto, criar uma agência como as outras, parece-me desnecessário e contraproducente. É aquela ideia de que, e é isso, de que efetivamente o Eurojust poderá ser algo mais do que aquilo que é ou que deve ser, em meu entender, em nosso entender, portanto, são aspectos para os quais alertamos, já alertámos os senhores deputados portugueses no Parlamento Europeu, enviando-lhes um texto sobre esta matéria. Também enviámos, obviamente, para o Governo e para o Procurador-Geral da República e para o Conselho Superior da Magistratura. Acho que neste momento a questão já só pode ser discutida no Parlamento, mas está a ser discutida pelo menos no que diz respeito à questão inicial que eu referi da relação entre a Eurojust e o Procurador Europeu. Apesar de tudo, as novas propostas de redação já são bastante melhores, já são bastante mais razoáveis. Parece que foi necessário que alguns países tenham decidido não integrar a Procuradoria Europeia para se perceber que as competências são diferentes e que, afinal, o Eurojust será ainda assim necessário. De qualquer maneira, isto é uma matéria para a qual gostaria de chamar a vossa atenção, porque é interessante e pode ser importante no futuro e depende da maneira como encararmos a cooperação judiciária neste plano. Terminar já dizendo que há dois ou três aspectos que eu gostaria de salientar, antes de mais e antes de terminar, que tivemos durante o ano 2016 a visita da Sra. Ministra da Justiça à Eurojust, que foi um marco importante. A Sra. Ministra teve uma reunião com a Sra. Presidente do Eurojust e com o gabinete português, onde foram tratados assuntos, alguns destes que estou aqui a expor, e para os quais, por exemplo, a questão da decisão de investigação europeia começou a trabalhar-se a partir dessa reunião e algumas das preocupações que a Sra. Ministra também transmitiu à Sra. Presidente do Eurojust tiveram eco no funcionamento da Eurojust e na discussão deste último assunto que eu acabei de referir, que é a relação entre o regulamento da Eurojust e a Procuradoria Europeia. Tivemos também a visita da senhora embaixadora portuguesa dos Países Baixos, à Eurojust, também foi bastante importante, e o gabinete deslocou-se a Bruxelas para uma reunião com o senhor embaixador na REPER. E, portanto, são estes aspectos que vos gostaria de salientar, dizendo ainda, só para acrescentar neste plano, que membros do gabinete participaram quer em reuniões organizadas pela Comissão Europeia, quer pelo Conselho, e têm estado ativos no âmbito dos grupos de trabalho em que participam nessas reuniões e contribuindo, como ainda agora contribuíram, para um documento que saiu da Eurojust e foi agora refletido também pelo Conselho sobre a interpretação a dar à norma final da DEI, acho que é o artigo 24, vai de cor, é o 24, em que tem a ver com o facto de as convenções poderem ou não perder a validade com a entrada em vigor da DEI, sendo que a maioria dos países ainda não a transpôs. Portanto, a solução que foi introduzida e estudada no Eurojust e que depois foi discutida em Bruxelas foi através do membro do gabinete e veio a traduzir-se num documento que eu poderei enviar porque é recente e ainda não tive. Finalmente, para referir, terminaria só referindo dois problemas que me parecem muito importantes, que é a qualidade das traduções dos nossos documentos. Nós temos que encontrar uma solução que seja simultaneamente de melhor qualidade e mais barata. As traduções que nos chegam são francamente más, obrigam-nos a repetir e perde-se imenso tempo na repetição das traduções. Isso podia ser feito desde logo, já alertámos nesse aspecto a Sra. Ministra e a Procuradoria-Geral para esse efeito, podia ser feito através da tradução oficial de diplomas importantes, Código Penal, Código de Processo Penal e algumas leis mais comuns e mais importantes, droga, etc., Porque a partir daí, muitas das traduções desses mesmos diplomas que são feitos cada vez que chega uma carta rogatória, onde se gasta imenso dinheiro e muitas vezes com péssimas qualidades, nós temos dezenas de traduções para os mesmos textos, quando se tivesse uma tradução mais ou menos oficializada dos documentos. Por exemplo, a Alemanha tem traduzida para o alemão o Código Penal Português, o Código Processo Penal Português, ou seja, todos esses elementos. E nós não temos traduções, pelo menos em inglês, desses aspectos, o que para nós era muito útil, porque a língua oficial de trabalho na Eurojust é o inglês, e, portanto, se tivéssemos uma tradução oficializada desses documentos, era tempo, dinheiro que se poupava e rigor que se acrescentava às traduções. Mas, portanto, esse é um aspecto que também, não é só nosso, reconheça-se, muitos países se queixam, é uma das questões porque ainda dificilmente entendemos porque é que a questão das traduções não é um problema da própria Eurojust, não é concebido, ou da União Europeia a esse nível, porque o dinheiro que se gasta em traduções, e algumas têm que ser devolvidas, pura e simplesmente não querem dizer nada, são traduções feitas, portanto, línguas mais ou menos como o finlandês e coisas assim, que já nos aconteceu. Temos que os nossos colegas finlandeses dizem assim, mandem em inglês, façam favor, porque isto não quer dizer nada. Portanto, gastou-se dinheiro e gastou-se tempo, portanto, mas isto é um problema, não é nosso. Agora, estas questões têm que ser resolvidas, nós podíamos dar um passo se avançássemos para as traduções dos principais documentos legais portugueses, de maneira que, mesmo quando se faça uma carta rogatória ou mandado de detenção europeu, essa parte estava já antecipadamente traduzida e não se gastava mais dinheiro a fazer isso, e ainda por cima tinha-se acesso a um documento de alguma qualidade. Senhores deputados, não os maço mais, acho que foquei mais ou menos todo o tipo de questões que considerei poderem interessar-vos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Procurador, Sr. António Coluni. Em primeiro lugar, parabéns pelo seu aniversário, que conte muitos. Eu cumprimento-o em nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do PSD e faço questão de lhe deixar também aqui uma saudação do deputado Marques Guedes, que fez questão de vir há pouco aqui, enquanto o doutor falava, dizendo-me que queria que eu expressamente e publicamente, aqui ao microfone, lhe deixasse esse abraço. E aqui fica. E já que estamos em... Ele está na Comissão de Inquérito da Caixa de Depósitos, por isso é que não pode estar aqui. E já que estamos em maré de cumprimentos, também, ele não está cá, mas deixo aqui um cumprimento ao ex-deputado José Magalhães, porque, pelos vistos, foi ele o impulsionador da vinda do Soutor aqui à primeira comissão, ou pelo menos um dos mentores, impulsionador, porque terá sido ele que lhe disse um dia, e bem, e muito bem, que a primeira comissão teria todo o gosto em ouvi-lo. Eu digo-lhe isto porque, curiosamente, quando comecei a ler o relatório e vejo o título, ou uma nota, dizendo que foi apresentado em conformidade com o artigo 13 desta lei, 36/2003, eu fui ver o artigo 13 e o artigo 13 dizia que a apresentação do relatório devia ser feita à Procuradoria-Geral da República e à Ministra da Justiça, e não vi lá a primeira comissão, na Assembleia da República, e portanto fiquei um pouco curioso por saber a razão pela qual. Exatamente. Mas registamos aqui com grande agrado a sua presença, já que mais não seja porque os deputados também poderão ficar mais informados, como ficamos, sobre a atividade do Eurojust e da representação nacional. Eu tenho aqui um conjunto de perguntas, duas ou três perguntas para fazer ao Sr. Procurador. Tenho, porém, uma limitação que deixaria à consideração do Sr. Presidente, porque o Grupo Parlamentar do PSD vai ter agora uma audição às 18h com a Associação Sindical de Juízes, onde eu gostaria muito de estar, até porque tenho algumas questões para colocar. E, portanto, eu não sei se vou poder ouvir as suas respostas ou se o Sr. Presidente concede essa faculdade de, antes de fazer a ronda total, poder esclarecer aqui um ou dois pontos, mas isso é uma questão que eu deixo à consideração dos colegas e do Sr. Presidente. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o relatório que nos apresenta já traça um quadro muito, muito completo da atividade do Eurojust e da representação nacional e de alguns dos resultados obtidos. Mas permita-me que que o questione se pode ou não pode adiantar algo sobre a eficácia concreta e específica da ação da representação nacional em questões muito específicas, nomeadamente, por exemplo, no tempo de redução do cumprimento das cartas rogatórias, ou na eficácia que a representação nacional e o Eurojust têm no cumprimento de mandatos internacionais, mandatos de tensão internacionais. Talvez fosse bom perceber, quer dizer, qual é o ganho que se verifica em termos concretos com a nossa representação nacional e com a atividade do Eurojust, e essencialmente já focou alguns processos mediáticos, mas porventura dizermos algo também de mais palpável sobre os êxitos das investigações em que o Eurojust e o Gabinete Nacional tiveram intervenção ou prestaram algum tipo de ajuda. Por outro lado, julgamos que seria útil ouvir de si um comentário acerca dos desafios próximos do Eurojust, dos próximos 2 anos, 3 anos, e se a representação nacional, se o Gabinete Nacional tem ou não tem algum plano estratégico que julgue apresentar ao Eurojust ou que ache que deve ser equacionado. Nomeadamente, quando nós estamos a viver de forma muito intensa novas formas de criminalidade, mais atípicas, mais brutais, eu direi que mais singelas, menos sofisticadas, mas que colocam desafios monumentais a quem tem a obrigação de prevenir este tipo de ações. Eu falo concretamente do terrorismo, que curiosamente, no seu relatório, tem a mesma expressão em 2015 e em 2016 com 5 casos. E, portanto, o que é bom para Portugal, felizmente. Mas sendo bom para Portugal, ficamos também sem saber se Portugal é só um tal país de, é assim que lhe chamam, de recuo, um país satélite, digamos assim, acho que é satélite, não sei se é essa a expressão que está aí, não será satélite, mas é um país de trânsito da atividade terrorista, ou se pode ou não pode, gostava de ouvir sobre isso, se pode ou não pode assumir algum relevo, alguma centralidade nestas células que proliferam pela Europa, e se pode ou não tornar-se um país mais apetecível para este tipo de atividades. A última questão tem a ver com algo que já focou na sua intervenção, que também é citada no relatório, e que se prende com a decisão europeia de investigação. Como sabe, há uma proposta de lei que está a ser discutida, que foi apresentada pelo Governo e que está a ser discutida nesta Comissão, e nós já lemos o parecer que foi produzido pela Comissão Nacional de Proteção de Dados relativamente a uma norma, nomeadamente à norma, é o artigo 18, número 4, porque parece-nos que as decisões europeias de investigação têm um âmbito de aplicação restringido aos países europeus, da União Europeia. Mas a verdade é que esta norma alarga, de forma estranha, ou pelo menos controversa, uma execução coordenada com países terceiros. E, portanto, isto significa que há aqui uma interação com Estados de fora da União Europeia, e ficamos sem saber se a cooperação com Estados terceiros também tem ou não tem aqui alguma intervenção da Eurojust e qual. Portanto, no fundo, era necessário uma clarificação, já que mais não seja para avaliar a legitimidade da transferência internacional de dados pessoais. Eu queria terminar, Sr. Doutor, deixando-lhe aqui também uma palavra de felicitação pela estabilização de que fala no seu relatório, da composição do gabinete, naturalmente, E da eleição do adjunto do Dr. José Guerra para presidente do Grupo de Trabalho para o Estado, para o estudo dos instrumentos da cooperação. É algo que dignifica a representação nacional, dignifica o nosso país, e depois disto parece-me que devo terminar dizendo que nos parece dogmático que o Eurojust e a representação nacional são decisivas e contribuem decisivamente para o reforço da ação da justiça na Europa, e acho que afinam muito bem aqui a cooperação internacional em termos de combate à criminalidade grave e violenta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Se os Srs. Deputados aí, então permitem, o Sr. Procurador.
Eu creio que há uma reunião às 7h30.
Sim. O Sr. Deputado Carlos Peixoto colocou precisamente há bocadinho.
Era só a questão da decisão europeia de investimento. O resto.
De investigação,
que também é investimento. Investigação também é investimento.
Mas se os senhores deputados quiserem fazer a conta, eu posso tomar nota da resposta com todo o gosto.
Não, era só para conciliarmos o horário.
Pois, estamos todos com problemas de. Muito bem. Pronto. Muito obrigado. Então, passo a palavra agora ao Sr. Deputado Jorge Lacão.
Muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigado. Em primeiro lugar, também os meus parabéns ao Dr. António Cluny, Sr. Procurador-Geral Adjunto, mas aqui na qualidade de Membro Nacional Justo. Só também uma pequena observação lateral. Conhecendo-nos há muito tempo, também sabemos de há quanto tempo a relação dialética entre o antigo deputado, porventura futuro, José Magalhães, e o Sr. Procurador-Geral Adjunto, há quanto tempo essa relação dialética dura, com efeitos positivos, como se viu hoje nesta audição. Bom, quer o relatório, quer agora muito em especial a exposição que o Sr. Procurador acabou de nos fazer, é muito circunstanciada e, portanto, seguramente todos beneficiamos do detalhe com que nos apresentou a atividade do Gabinete Português e das questões concomitantes quanto ao presente e ao futuro da Eurojust. Ainda assim, gostaria de lhe colocar uma outra questão, mais, talvez de natureza mais genérica. Uma delas é, quando falou da essência das reuniões de coordenação e da importância estratégica dessas reuniões de coordenação, que permitem juntar a participação de variedíssimas autoridades judiciárias, eu gostaria que nos clarificasse um pouco se, por exemplo, esse tipo de articulação também envolve as autoridades policiais, nomeadamente, por exemplo, ao nível da Europol. E se há, digamos, alguma prática ao nível desses trabalhos de coordenação de troca de informações ou modalidades de cooperação sedimentadas entre a rede Eurojust e a Europol. E pergunto isto também, de alguma maneira, tendo em vista a especial conjuntura internacional que se vive no domínio do combate à criminalidade mais organizada e muito em especial os problemas do tráfico e os problemas do terrorismo, e portanto sabendo se esta matéria do tráfico e do terrorismo desempenha alguma prioridade nessas reuniões de coordenação. E já agora ainda neste âmbito, perguntar-lhe se a eventual extensão de reflexão ou eventualmente até de partilha também vai ao ponto de poder haver alguma informação, ainda que no tal plano informal que referiu, com serviços de informações. Se sim ou se não. Seja à escala europeia ou seja à escala nacional, e se me puder responder à pergunta, responde, e se não puder responder, não responderá. Em relação a outro tipo de questões, As minhas curiosidades assentavam naquilo que de alguma maneira referiu e que resulta também do processo legislativo que está aqui em curso na Assembleia sobre a decisão de investigação europeia. Em que medida é que a entrada em funcionamento desta nova modalidade virá a colocar problemas de operacionalidade ao gabinete português? Ou seja, o gabinete português, tal como está estruturado, é suficiente para encarar o presumível acréscimo operacional do nosso gabinete, ou a decisão de investigação europeia irá eventualmente levantar dificuldades de apetrechamento nesse plano? A questão da Procuradoria Europeia parece estar num limbo, não é? Eu não sei se num limbo, se num processo em que, se vier a avançar, avance num quadro de cooperação reforçada, não sei bem. 20 países neste momento. E, portanto, o problema está em saber, e era isso que eu gostaria que aprofundasse um pouco melhor, se for possível, entre, digamos, as funções da Eurojust, num plano alargado ao conjunto da União Europeia, e uma eventual procuradoria num quadro de cooperação reforçada, como é que veria os problemas de articulação que eventualmente daí decorressem? Bem, isto está tudo ligado à pergunta sobre a evolução futura da Eurojust, e eram estas questões de natureza mais geral que eu gostaria de ouvir um pouco mais da sua reflexão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Vamos então concluir a ronda de questões. Sr. Deputado José Manuel Pereza, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar naturalmente o Dr. António Coloni, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e em meu nome pessoal também, naturalmente, e felicitá-lo, enfim, devo dizer, felicitá-lo não apenas pelo seu aniversário, mas muito mais pelo facto de ser avô, porque eu isso devo dizer que valorizo de uma forma muito especial. E, portanto, tem toda a minha solidariedade e cumplicidade nessa condição. Bom, já denunciei aquilo que não queria e, portanto, queria apenas manifestar-lhe fazer-lhe uma pergunta e manifestar-lhe uma curiosidade. A pergunta tem a ver com o que nos deu conta a propósito da dificuldade de ainda assim a Eurojust ser um instrumento mobilizado pela magistratura portuguesa de forma suficiente, ou seja, que há, apesar de tudo, pareceu-me ser essa a sua preocupação, que há, apesar de tudo, ainda algum desconhecimento, alguma ideias, ações que foram promovidas para, enfim, esclarecer sobre as melhores formas de utilizar a Eurojust, enfim. E, portanto, pergunto-me se esse déficit de mobilização da Eurojust pode ser ultrapassado com outras estratégias que, digamos, para as quais se possa, esta Casa possa também ter, digamos, nas quais esta Casa também possa ter um papel de impulso, de recomendação, de alerta para os órgãos competentes, designadamente o Governo, etc. Bom, isto era, portanto, a pergunta que eu queria fazer para perceber exatamente os contornos do problema que aqui nos trouxe. E a curiosidade, pense com as redes que vão para lá da Eurojust, ou seja, falou-nos concretamente da Iberrede e da Euromed, e eu fiquei com muita curiosidade de perceber exatamente o que é que está em jogo nessas iniciativas, que me parecem, à partida, ser de grande interesse, uma, digamos, para o espaço ibero-americano, outra para o espaço mediterrâneo, e, portanto, são certamente, digamos, iniciativas a acompanhar com muito interesse, naturalmente. Agora, tendo em conta a natureza mesma da Eurojust, pergunto-me o que é que efetivamente é o papel da Eurojust no impulso, digamos assim, da constituição dessas redes, ou seja, estando em causa basicamente cooperação judiciária, cooperação judiciária. Digo bem, digamos, o que é o papel da Eurojust na alimentação, se quisermos, dessas redes, e até se pode vir a conceber, iniciativa de natureza idêntica para outros espaços geoculturais, e estou naturalmente a pensar em especial no espaço de língua oficial portuguesa, onde, enfim, dado que existe uma iniciativa para o espaço ibero-americano, presumo que de língua castelhana, poderia eventualmente ser também imaginável, enfim, não estou com isto a dizer que seja certamente uma grande prioridade, mas enfim, poderia ser algo muito interessante na perspectiva até de fomentar, enfim, a consolidação dos mecanismos de Estado de Direito e por aí. Pronto, esta era uma curiosidade, o senhor depois, enfim, dará, enfim, os esclarecimentos que entender dar, e se não for o caso, depois, noutro momento, certamente teremos a ocasião de conversar sobre este assunto que me deixou realmente bastante interesse. Uma vez mais o felicito e muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar o Sr. Procurador-Geral António Coloni e agradecer-lhe melhoradamente o facto de estar hoje aqui no dia em que é especial por vários motivos e, por isso, associar-me também às felicitações que já lhe foram deixadas. E eu, bem, também gostava de lhe agradecer os detalhes que nos aqui deixou sobre o Gabinete Português no Eurojust, designadamente a questão da tradução dos códigos e dos instrumentos que se devem usar. De facto, parece uma questão comezinha, mas que realmente tem toda a pertinência, que no dia-a-dia perturba realmente os trabalhos, e isso, de facto, é uma coisa que deve ser vista, e para além disso, a questão de que falávamos, já falaram também os senhores deputados, de ter que, enfim, de ser precisa ainda alguma mais informação para que, de facto, esta cooperação se possa fazer em toda a sua plenitude. E eu gostava de apelar à experiência e à visão de conjunto do senhor Dr. António Coloni em todo o sistema da Eurojust, para lhe deixar aqui duas ou três questões também, que algumas delas também já afloradas, mas que têm para nós, CDS, a máxima importância. Como saberá, o CDS tem tido um papel ativo na questão do terrorismo e tem apresentado algumas iniciativas legislativas nessa matéria, umas aprovadas, outras nem tanto, indo de resto ao encontro de muitas das soluções europeias que vão sendo encontradas. Portugal não tem, obviamente, o problema que tem muitos outros países. Ainda há pouco estava aqui a falar com um colega e vi uma notícia de que mais um louco em Paris, desta vez atingiu um polícia amartelado e gritou: isto é pela Síria. Enfim, todos os dias se sucedem casos que nos preocupam a todos, e sei que a preocupação é transversal. E no relatório que o senhor doutor fez o favor de nos enviar, diz que quanto ao terrorismo se mantém neste ano o número de casos registados, são 5, e que se aventa aqui a hipótese de Portugal funcionar como porta giratória, que de resto é uma hipótese que tem sido já levantada por variedíssimas pessoas, designadamente ainda há poucos dias, talvez 15 dias, a senhora Ministra da Administração Interna dizia que, a propósito da entrada de migrantes, que já ascendia ao número de 1000 em Portugal, mas que entretanto já tinham saído cerca de 500, e que portanto também adiantava a hipótese de Portugal ter funcionado como porta giratória para se circular no espaço de Schengen. Enfim, e isso é uma coisa que nos preocupa, porque devemos prevenir e não pôr trancas à porta quando a casa estiver assaltada, e portanto gostava de lhe pedir se entende que a Eurojust pode ter aqui algum papel na sinalização. Nós sabemos que a Eurojust faz cooperação judiciária e portanto não é prévia. Norma, muito poucas vezes é prévia a intervenção, é muito mais posterior, e na questão do terrorismo, obviamente, a identificação prévia é mais importante e fundamental, mas eu gostava de perceber se a Eurojust pode ter aqui mais algum papel acrescido, designadamente na articulação com serviços de informação. Provavelmente não tem, não pode ter, mas gostava de perceber se pode ter aqui algum papel mais. Depois, de perguntar-lhe também se O relatório tem uma conclusão dizendo que o gabinete reforça a importância, estou a citar, da informação obtida por via da cooperação judiciária e policial na investigação dos crimes mais graves, nomeadamente em matéria de terrorismo. E eu aqui, enfim, não posso deixar de lhe perguntar a importância que atribui em tese, obviamente, só em tese e na opinião do Sr. Doutor, por isso é que não poderá ir mais longe do que isso, provavelmente, o que é que em tese entende o acesso a metadados e se acha que esta questão é de facto fundamental, tendo em conta que Portugal é o único país que neste momento não tem acesso a metadados, perguntar-lhe se entende que isto é efetivamente essencial ou não, ou se da experiência e da visão de conjunto que tem, a que eu apelava há pouco, entende isto ser de facto essencial. Depois uma última pergunta, desta feita relacionada com o Brexit, e perguntar-lhe o que é que nesta matéria pode acontecer, porque sabemos que esta cooperação funciona a 28, mas provavelmente vai passar a funcionar a 27, e isto tem impactos negativos na cooperação judiciária, graves e sérios, e enfim, o Reino Unido não é um país onde a que possamos estar alheios, e portanto perguntar-lhe que consequências poderá ter o Brexit também nesta matéria e se há alguma maneira, na sua opinião, de atalharmos e de contornarmos o problema e de resolvermos esta situação. Muito obrigada, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Então convidava agora o Sr. Deputado António Filipe para fechar este périplo de questões.
Muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria naturalmente saudar o Sr. Procurador-Geral Adjunto António Cluny e congratular-me muito pela realização desta reunião, lembrando que quando a sua audição aqui, prévia à sua indicação para representante português no Eurojust, eu próprio sugeri que reuniões destas pudessem ter lugar quando fosse possível realizá-las. E, portanto, congratulo muito a sua realização e com a coincidência de podermos fazer esta audição e aquela que já devíamos estar a começar a esta hora, marcada para as 18h30, tendo em conta, enfim, foi uma sugestão que demos, tendo em conta o facto de estar neste momento, em razão das suas funções, a residir na Holanda, que é um observatório importante para aquilo que nos vai ocupar daqui a pouco. Mas, portanto, eu creio que esta reunião tem muita importância a exposição que nos fez sobre o relatório que nos apresentou foi muito exaustiva e, portanto, quase dispensaria perguntas da nossa parte. E as questões que eu gostaria de colocar já foram colocadas, e têm que ver diariamente com o problema, com o ponto de situação relativamente à Procuradoria Europeia, que já foi suscitada, e também a questão que foi suscitada há pouco pelo deputado Jorge Lacão, e aí eu gostaria de perceber mais o seguinte, que tem a ver com a cooperação policial. Naturalmente que a cooperação policial tem o seu espaço próprio, por via da Europol, e a Eurojust tem que ver com a cooperação entre procuradores, entre autoridades judiciárias. Foi perguntar para o Sr. Deputado Jorge Lacão se eu percebi se haveria alguma comunicação entre estas duas pistas, digamos assim, que são pistas diferentes, e eu aproveito o facto dessa pergunta ter sido feita para estabelecer uma relação relativamente a essa questão. Que é o seguinte, em Portugal existe de facto uma figura, que é figura de secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, que tem alguma relação também com a investigação criminal, e que presumo que é uma figura relativamente original em termos de direito comparado. Paralelamente, foi legislado muito recentemente em Portugal, saiu legislação relativa à criação de um ponto único de contacto que creio que tem a ver com a cooperação policial. Pergunto se há alguma relação entre a atividade da Eurojust e estas duas realidades existentes em Portugal, o facto de haver uma figura de Estado-Geral do Sistema de Segurança Interna que nas suas funções tem também alguma função de coordenação em matéria de investigação. E se este ponto único de contacto tem alguma relação, ou pode ter, com se há alguma ligação, de facto, entre a atividade do Eurojust e a existência de um ponto único de contacto nacional, se isto coloca aqui alguma novidade ou alguma eventual perturbação no sistema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Procurador, faz o favor de satisfazer.
Começando pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, um dos aspectos, das características que é mais interessante no Eurojust, acerca do problema de eficiência e da rapidez no que diz respeito quer às cartas rogatórias ou aos MDEs, é efetivamente nós conseguirmos, em muito pouco tempo, quando somos suscitados por qualquer gabinete ou quando suscitamos, irmos batermos na porta ao lado e perguntar: olha, neste do teu país, qual é a autoridade judiciária competente exatamente para isto? Porque, como sabem, não é só em Portugal que há reformas da organização judiciária, também há noutros países, bastantes, e muitas vezes é necessário rapidamente saber localizar o magistrado concreto, o nome, a pessoa. Há aqui dúvidas, temos dúvidas sobre isto, como é que se faz, como é que não se faz, o que é que ele quer exatamente, porque nós não estamos a perceber exatamente, há aqui uma deficiência no pedido, e isto é feito junto do gabinete que está no mesmo corredor ou no corredor do andar de baixo, e em meia hora, uma hora, duas horas temos a resposta e a questão avança. Portanto, isto traduz-se num ganho de tempo e de papel, por assim dizer, enorme, que é a capacidade que todos temos de muito rapidamente identificarmos os interlocutores concretos para podermos responder com rapidez e com qualidade às perguntas que nos são colocadas. E, portanto, há efetivamente um ganho de eficiência que muitas vezes até nem se traduz aparentemente em processos, em dossiês abertos e tudo, porque as coisas muitas vezes até são feitas de uma forma absolutamente informal. É, quem é o teu colega que está lá, pode, o meu colega que está no país dele, pode telefonar, arranjas-me o telefone ou o mail dele para ele entrar em contacto direto. Ora bem, para isto é preciso ter alguém, que somos nós, no nosso gabinete nacional, ou os dos outros, que rapidamente fazem esta localização e obtêm estas informações e desenvolvem. Mas não só, isto é a parte mais humana da questão, também quando chegam cartas rogatórias ou quando chegam mandados de ação europeu mal preenchidos, mal concebidos, incapazes de poderem ser cumpridos, a experiência de quem está no Eurojust, repare-se que, ao contrário nesse aspecto dos pontos de contacto da rede judiciária europeia, nós temos pessoas permanentemente especializadas. Os pontos de contacto da rede vão circulando, naturalmente, de acordo com os movimentos judiciários. As pessoas são transferidas, mudam de jurisdição e, portanto, são importantes e ajudam e têm um papel relevantíssimo, mas não têm uma permanência e um acompanhamento constante do tipo de alterações que vão sendo necessárias. E efetivamente, a Eurojust, nesse aspecto, tem ali aquele conjunto de pessoas que não fazem mais nada senão aquilo, rapidamente corrigem, alteram, modificam, devolvem, pedem para vir de outra forma, etc. Portanto, permite que, sem estar à espera de que a carta rogatória, as cartas rogatórias, em princípio, transmitem-se diretamente, não é? Mas quando é necessário maior velocidade ou quando é necessário um maior empenho da outra autoridade judiciária do outro país, é que o Eurojust é chamado a intervir, porque, em princípio, a cooperação faz-se da autoridade judiciária à autoridade judiciária. Quando é necessário um maior empenho, uma maior rapidez, uma maior, maior rigor, é que elas transitam pelo Eurojust, designadamente nos crimes de catálogo em que o Eurojust é suposto intervir, mesmo que intervenha muitos outros que não são os crimes de catálogo. Portanto, precisamente, portanto, eu acho que neste aspecto o Eurojust é um sucesso porque dá uma resposta muito próxima e muito rápida e corrige e auxilia e ajuda e apoia, porque tem pessoas que não fazem mais nada senão aquilo e isso é muito positivo. Portanto, como é que isso depois se articula, também eram as questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado, relativamente ao plano estratégico do terrorismo, do tráfico de seres humanos e outros tráficos, imigração ilegal, e já agora acrescentaria eu aqui, cibercrime. Isso articula-se de uma forma importante. Primeiro, é preciso ter a noção de que nós somos um facilitador de cooperação judiciária. Somos peritos em cooperação judiciária, nós não somos investigadores. Em que é que isto se traduz? Traduz-se na circunstância de sermos especializados na recolha, por exemplo, de provas que são válidas no exercício judiciário de outro país, saber quando é que uma prova é validamente recolhida num país para poder ser usada num julgamento ou numa investigação noutro país. Isto é fundamental para não estarmos a perder não só tempo, como a oportunidade. A discussão de como é que a prova deve ser obtida em determinadas, em que circunstâncias, em que condições é que ela deve ser obtida para poder ser válida, é um dos trabalhos de apoio que o Eurojust está. Na cibercriminalidade, a questão é ainda mais importante, porque, como sabem, colocam-se problemas complicadíssimos de territorialidade, etc., relativamente à prova. É um dos casos em que um tipo de crime está relacionado quase diretamente com o problema da validade das provas, não é? Não é possível discutir cibercriminalidade sem discutir a validade das provas obtidas pelas entidades de investigação de cada país. Portanto, o Eurojust funciona, sobretudo, como um centro de perícias na cooperação, na recolha de provas válidas que possam ser utilizadas em julgamento. E é disso que se diferencia da cooperação judiciária, da cooperação policial. Nós não somos, de facto, uma entidade de investigação, à semelhança do que será futuramente a Procuradoria Europeia, somos um centro de perícias na área da cooperação e, designadamente, da obtenção de provas válidas e utilizáveis. De qualquer forma, o Eurojust tem um conjunto de grupos de trabalho, que é ligado a um exatamente ao tráfico de seres humanos, ao terrorismo e à imigração ilegal, mas todo o trabalho que é dirigido por esses grupos de trabalho é vocacionado para a definição de critérios e de práticas de recolha de prova, como é que vamos cooperar na obtenção de provas que possam ser usadas nos diversos sistemas, e todos os documentos que o Eurojust tem vindo a desenvolver têm essa preocupação fundamental. Ainda recentemente foi organizado um seminário sobre terrorismo, onde a questão da prova, da validade da prova e de como é que o Eurojust pode intervir no âmbito do crime de terrorismo, de maneira a que as provas cheguem depressa e bem às entidades que delas necessitam, que estão a investigar o crime, é fundamental, de maneira a facilitar, de maneira a obter qualidade e eficiência por essa via. Portanto, mas não é o Eurojust, obviamente, que vai investigar. Isto é muito importante de dizer, porque às vezes há umas confusões, mas que às vezes partem de dentro do próprio Eurojust. Todos nós gostamos, às vezes, de nos pôr um pouco em cima dos nossos tamancos, não é? E exagerar um bocado as nossas próprias funções, mas depois criamos problemas de confusões que se vão criando na mente de outras pessoas. Agora, de facto, essa é a nossa perícia específica, é como obter provas, como é que essas provas são válidas, como é que essas provas podem ser usadas e com que rapidez é que isso é possível ser feito. Por exemplo, a Eurojust teve permanentemente pontos de contacto em Catânia, no momento mais grave do processo de refugiados e das redes de tráfico de pessoas e tudo, tínhamos um ponto de contacto permanente em Catânia. Por acaso era um italiano, mas porque era mais prático que o fosse, mas que era um ponto de contacto exatamente para ir gerindo o problema da recolha de provas, que é um problema, como sabem, muito complicado nessa matéria, porque uma coisa é pôr autoridades marítimas, navais, militares a intervir, outra coisa é conseguir que elas, de alguma maneira, atuem numa perspectiva judicial, que não é propriamente a sua vocação inicial, não é? E, portanto, o aconselhamento, a intervenção nesse aspecto é fundamental. Porque primeiro estamos a lidar muitas vezes com forças compostas por países diferentes, com perspectivas e lógicas diferentes de aquisição de prova e de investigação, e algumas sem perspectiva nenhuma, porque não são entidades vocacionadas para isso, e a intervenção no local, no momento, é importante para que daquelas intervenções resulte algo de válido e que possa ser utilizado posteriormente. No que diz respeito à questão da proteção de dados e da relação de Eurojust com países terceiros, é uma questão importante e com a qual nos debatemos. A Eurojust não pode fazer acordos de cooperação com nenhum país que não tenha aderido à Convenção do Conselho da Europa sobre Proteção de Dados, e um dos problemas que nós temos para desenvolver acordos de cooperação com países terceiros, acordos de cooperação com países terceiros que se traduzam na troca de dados, de dados pessoais. Que se traduzem na troca de dados pessoais. É exatamente esse. A minha experiência agora nestas reuniões com a constitutivas da Euromed é que há muitos países que dizem também, mas porque é que nós devemos ter que aderir à Convenção do Conselho da Europa e não se avança para uma Convenção das Nações Unidas? E, portanto, há países que não são da Europa que aderiram à Convenção do Conselho da Europa sobre Proteção de Dados Pessoais. E há outros que não. E há outros que dizem, nós não queremos aderir à Convenção do Conselho da Europa, não tínhamos nada contra a Convenção, mas porque achamos que o local certo é ter uma Convenção das Nações Unidas. Isso impede-nos de desenvolver troca de dados pessoais com esses países. Com países da América Latina é, por vezes, complicado esse desenvolvimento, inclusive com o Brasil, apesar da cooperação muito estreita, que já agora gostava de salientar, grande parte da cooperação feita com o Brasil e que tem sido muito útil em muitos casos, tem sido feita através do gabinete português, que se tem predisposto a esse trabalho, mesmo trabalhando para o bono, para os outros gabinetes, e não tendo nós nada a ver com os casos dos outros gabinetes. Não raramente somos solicitados pelos outros gabinetes para ter intervenções informais junto das autoridades judiciárias brasileiras quando é necessário, e não só brasileiras, angolanas e outros, mas Brasil é onde as coisas têm uma... Mas, portanto, para esclarecer, não há problema relativamente ao artigo 18 da DEI, porque não há, da perspectiva, pelo menos da Eurojust, nós não podemos trocar dados pessoais com nenhum país que não tenha aderido à Convenção e que depois, mesmo para desenvolver acordos de cooperação, é necessário que haja uma verificação in loco de que a Convenção tem aplicação prática efetiva. E, portanto, isso tem sido feito agora relativamente a países. Mais recentemente, por exemplo, o Montenegro fez há pouco tempo um acordo com a Eurojust. Por exemplo, a Noruega tem um acordo de cooperação e até tem uma estrada de ligação na Eurojust. Mas todos os acordos que foram feitos que incluem transmissão de dados exigem não só a assinatura da Convenção, a participação da Convenção, como é necessário uma verificação por parte da entidade Eurojust que está vocacionada para a proteção de dados, de que essa aplicação é efetiva e se traduz em legislação nacional correspondente e efetivamente posta em prática. E, portanto, tem havido todos esses acordos. Funciona. Suponho que, relativamente ao problema da DEI, a questão se irá colocar exatamente da mesma maneira, não havendo transmissão de dados com países que não tenham subscrito a Convenção Europeia de Dados. É pelo menos a limitação que todos temos, todos os organismos da União Europeia têm nesta matéria. Suponho ter respondido todas estas questões colocadas pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, quanto ao Sr. Deputado Jorge Lacão. Terei muito prazer também responder-lhe a algumas questões que colocou e que me parecem absolutamente pertinentes. Há ou não participação de entidades policiais nas reuniões de coordenação? Há. Por exemplo, posso lhe dizer que no caso da Madeleine McCain esteve presente a Polícia Judiciária representada ao seu mais alto nível juntamente com a Scotland Yard. Depende dos casos e do nível de intervenção que é necessário. Agora, também é preciso ter em conta o seguinte: não depende da Eurojust que as autoridades policiais estejam ou não estejam. Nós podemos criar condições para que elas estejam. E criar condições significa pagar a estadia, pagar os transportes, pagar tudo isso, mas depende da vontade das autoridades judiciárias nacionais. O nosso trabalho durante as reuniões de coordenação é de aconselhamento, de orientação do ponto de vista jurídico em função daquelas especificidades que já aqui referi, mas não é orientar formalmente as autoridades judiciárias nacionais. Obviamente que aconselhamos, dizemos que pode ser útil, pode não ser útil, temos um contacto regular e permanente com o Gabinete Nacional da Europol, que também está sediado em Haia, e temos contactos relativamente aos crimes mais graves. A Eurojust tem reuniões frequentes e tem um ponto de contacto na Europol, como a Europol tem pontos de contacto na Eurojust. Agora, são níveis de trabalho diferentes e a sua intervenção nas reuniões de coordenação tem sempre muito mais a ver com a vontade das autoridades nacionais do que propriamente com os gabinetes nacionais, sendo que muitas vezes, como digo, o gabinete aconselha a presença de elementos da Eurojust para esse mesmo fim. Serviços de informação. Objetivamente, muito sinceramente, diretamente não temos contactos com os serviços de informação. Todas as informações que nos são nos transmitidas por via das autoridades policiais ou judiciais. Portanto, isso é claro, o nosso trabalho desenvolve-se no âmbito de investigações judiciais e as informações que alguns países detêm e que usam em processos judiciais vêm-nos por via das autoridades judiciais ou policiais que estão a trabalhar. Também, como sabe, o nível de investigação, o nível das autoridades de investigação em países, nos diferentes países europeus, não é o mesmo, não é? A investigação em alguns países escandinavos, por exemplo, é desenvolvida por elementos policiais e não por ministérios públicos, por isso a lei, a decisão Eurojust diz entidades policiais com categoria ou equivalente a magistrados ou com funções, porque os sistemas são de facto muito diferentes e às vezes isso se torna por vezes as questões muito complicadas. Mas, portanto, sendo sintético, diretamente não temos relações. Agora recebemos informação da Europol, recebemos informação das autoridades policiais e judiciárias nacionais. Temos um sistema de armazenamento de dados suficientemente garantido e controlado, e a Europol tem acesso a esses dados, nós temos acesso a parte dos dados da Europol e, portanto, nesse aspecto as coisas funcionam razoavelmente bem. Como é que eu vejo a evolução da Eurojust Procuradoria Europeia? Eu penso que são coisas, volto a dizer, distintas. Penso que a Procuradoria Europeia, em meu entender, tem alguns problemas de concepção, não o plano inicial da Comissão, o projeto inicial da Comissão, mas o projeto que saiu do Conselho. Aquela ideia de ter umas câmaras permanentes que irão controlar ou não irão controlar as acusações e os despachos de arquivamento, assim, espécie de RGA, parece-me um bocado peculiar. Num sistema, quem conhece o Ministério Público, parece um bocado complicado. Apesar de tudo, por influência e intervenção do governo português, o aspecto mais negativo desse que estava previsto, que era a possibilidade de as câmaras poderem recusar uma acusação, foi afastado. As câmaras agora funcionarão como uma espécie de controle hierárquico nos despachos de abstenção e não de acusação. Porque não se sabia bem depois quem seria preponderante também nessas câmaras e como é que isso depois se ia articular em função da importância relativa dos países. E, portanto, acho que houve uma evolução que já vinha nesse aspecto do anterior governo, que foi traduzida por uma intervenção da atual Ministra da Justiça nesse aspecto, e, de facto, conseguiu-se que a Câmara, que inicialmente tinha um poder de rejeitar acusações e de ordenar acusações, passou a só poder ordenar acusações quando há projetos de despacho de abstenção. De qualquer forma, o sistema parece-me bastante complexo e sinceramente não sei como é que um procurador europeu, que é independente porque é responsável, pode responder perante o Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho, quando não tem poder nenhum, porque quem tem poder são as câmaras. que são órgãos colegiais. E, portanto, mete-me assim uma questão, mete-me alguma impressão, já escrevi sobre isso, quer dizer, acho que há, o núcleo do poder do Procurador Europeu era ele ser independente, mas poder responder pelas suas ações. Ele hoje é apenas o chair das câmaras de acusação, câmaras permanentes, não é? Onde, de facto, a votação irá fluir como flui nestes órgãos colegiais. Portanto, não sei como é que ele depois pode responder pela ação do Procurador Europeu, mas isso é outra questão. Mas a questão fundamental que nos preocupava mais, que era essa possibilidade de as câmaras poderem recusar propostas de acusação, essa, para já, está resolvida, a não ser que as coisas evoluam outra vez no âmbito da cooperação reforçada, noutro sentido. Havia, e penso que ainda há, algumas vontade de alguns países de, já que somos tão poucos, então vamos refazer isto tudo de novo. Mas outros países parece que não estão assim tanto nessa disposição. Portanto, suponho que, se o deputado me dirá, mas eu acho que lhe respondi a todas as questões que me colocou. Senhor deputado, Sr. Manuel Pureza, como mobilizar a magistratura portuguesa para a utilização mais intensiva da Eurojust? Isto passará pela insistência neste tipo de contactos, neste tipo de reuniões que temos vindo a fazer, na disponibilização que temos vindo a fazer no SIMP, que é o sistema de intranet do Ministério Público, e nos sistemas da magistratura social, dos formulários, de maneira a que as coisas sejam cada vez mais simples e mais fáceis de preencher. De facto, os sistemas, apesar de tudo, muitas vezes são muito pesados. Há um conjunto de informação que é necessário fornecer, para os quais os nossos magistrados muitas vezes não têm grande disponibilidade. Acontece que muitas vezes esses formulários acabam por ser preenchidos por funcionários judiciais, que naturalmente também não têm a preparação adequada para isso. Por isso, a criação, ao nível da Procuradoria-Geral, através da Procuradoria-Geral, de criar junto de cada comarca um magistrado de cooperação, penso que poderá facilitar um pouco este trabalho e fazer ultrapassar algumas barreiras existentes. Mas o futuro dirá. Isto está ligado com uma preocupação que nós exprimimos à Sra. Procuradora-Geral, que era o facto de a formação de magistrados através da rede judiciária de formação de magistrados, EJTN, dever ser feita prioritariamente junto dos magistrados de cooperação, o que por acaso até agora continua a não ser, o que nos causa alguns problemas, porque se calhar era útil que quem trabalha nesta função pudesse beneficiar dos estágios que o Eurojust está através dessa rede de cooperação judiciária europeia, que paga os estágios, ainda por cima, portanto, não nos sai do nosso erário público, mas não, tem que haver critérios de adequação, que não basta ser a antiguidade, a classificação, etc., mas, se calhar, temos que ter critérios mais funcionais para isto, e nós obtivemos o acordo da Sra. Procuradora-Geral, mas a coisa depois no Conselho não terá corrido assim, se calhar porque não estaria ainda suficientemente informado, mas estamos convencidos que isto no futuro é o caminho, é ir dando a formação a quem está a desempenhar as funções que necessitam dessa formação. E, portanto, penso que por aí as coisas poderão correr melhor. Gostaria, portanto, de dizer que a nossa relação com a Iberrede tem exatamente este mesmo problema. Nós não podemos transmitir dados pessoais à Iberrede e não transmitimos. E, portanto, era importante a nível das Nações Unidas ter uma convenção aceitável por todos, porque isso ajudaria do ponto de vista da investigação criminal enormemente. Se é possível ou não, já não sei. Há alguns países... Eu tenho a ideia que há um país da América Latina que aderiu à Convenção do Conselho da Europa e suponho que o Brasil, vamos ver, estaria com vontade de aderir à Convenção do Conselho da Europa, que nos permitiria a nós, todos, avançar numa cooperação mais desenvolvida nessa matéria. Se vai ou não vai, todos sabemos as condições que estão em causa e, portanto... Como?
Agora é que pode ser mais difícil.
Pois, agora será mais difícil, de certeza. Ter uma visão de conjunto sobre respondendo à senhora deputada Vânia Dias da Silva, sobre a forma como estas questões, como é que a Eurojust se posiciona relativamente. A Eurojust tem um projeto estratégico, é aprovado normalmente pelo Colégio o Gabinete Português não tem um projeto, não é? Não. Tem um projeto de funcionamento interno, de prioridades internas do ponto de vista operacional, mas o projeto estratégico é da Eurojust e incide exatamente o que está neste momento em vigor e que está em discussão, em pontos como referiu, terrorismo, cibercriminalidade, tráfico de seres humanos, contrabando de pessoas, portanto são as áreas que têm vindo a ser desenvolvidas e aperfeiçoadas. Repito, na perspectiva da cooperação judiciária. Às vezes, de facto, tenta-se dar uma visão um pouco mais alargada. É verdade que a decisão da Eurojust permite que os membros nacionais, em algumas situações, possam ter iniciativa de abrir inquéritos e de realizar algumas diligências, mas sempre subordinadas, em última instância, à orientação das autoridades judiciárias nacionais, que é o plano em que, neste momento, a cooperação judiciária se faz. E eu penso que bem, e acho que estas coisas se devem fazer com o tempo e criando esta cultura de cooperação e não dando saltos que podem ser problemáticos, designadamente, dando saltos que não assentam ou que não têm pés suficientemente sólidos, não é? Se nós não tivermos um Código de Processo Penal Europeu, não tivermos um conjunto de diplomas básicos, dar saltos muito grandes pode traduzir-se numa confusão monumental e numa perda de eficiência. Atualmente nós consideramos que a eficiência é razoavelmente boa, as coisas têm corrido bem, a confiança mútua tem vindo a ser ganha e é esta a sensação geral das pessoas que lá estão. Ainda há pouco tempo a senhora comissária visitou a Eurojust e foi bastante interessante a atitude do Maestrado de Ligação norte-americano, que fez o elogio do trabalho da Eurojust e da importância do trabalho da Eurojust, designadamente neste âmbito, terrorismo e cibercriminalidade, etc., porque mostrou que neste momento este tipo de trabalho não interessa só e unicamente aos países da União Europeia ou da Europa ou aqui mais próximos, mas interessa, vamos ver até quando, também aos Estados Unidos e à forma como eles se articulam connosco, não é? Aliás, não por acaso, volto a repetir, os magistrados de ligação, eu vou terminar rapidamente, os magistrados de ligação que lá temos são da Noruega, presente permanente da Noruega e da Suíça. A magistrada de ligação suíça tem tido um papel muito relevante em ultrapassar problemas que normalmente costumava existir na Suíça. Não? Acho que, quanto à questão do Brexit, obviamente que haverá problemas complicados, tanto mais no que diz respeito a Portugal, que é um dos países com quem nós temos maior número de casos. Como é que as coisas se vão decorrer depende dos acordos que vierem a ser estabelecidos. Agora, Portugal tem, mais do que com a Espanha, curiosamente, casos com o Reino Unido, mas em geral é com o Reino Unido, com a Espanha e com a França, não é? E portanto, depende das condições que vierem a ser negociadas e da forma... Poderá ser. Se funcionar com uma estrada de ligação como tem a Noruega, ou como tem a Suíça, as coisas correrão necessariamente bem, porque com eles corre bem. Eles só não podem votar no colégio praticamente, não é? E, portanto, estão lá presentes e atuam como se quase membros de pleno direito, com alguns problemas, designadamente nas votações. Quanto à questão dos metadados, é a matéria que eu não iria aqui abordar neste momento. Quanto ao senhor deputado António Filipe, gostaria de lhe explicar, efetivamente, e volto a repetir muito muito sucintamente, a nossa cooperação é essencialmente judicial, admite cooperação policial quando a cooperação policial está diretamente relacionada e conectada com a investigação judicial e sob a orientação da investigação judicial. Não há reuniões de coordenação só entre polícias. Normalmente não vi, nem sei se é possível. A questão agora é que nós vamos ter o nosso gabinete, é se é possível ter uma reunião de coordenação entre uma entidade judicial e uma entidade administrativa para resolver um problema interno que cá temos. Mas isso é por outros motivos e vamos ver se a autoridade judicial do outro país aceita essa reunião, que vamos ter que resolver um problema que temos e que temos que resolver, e ainda bem que temos, porque se calhar fica resolvido. Mas vamos ver como é que as coisas correm. Agora, autoridades policiais... Não temos contactos diretos com ela, a não ser por via dos processos que já estão abertos e, portanto, através de autoridades judiciais. E, de certa maneira, isto responde-lhe à questão do ponto único do Secretário-Geral de Segurança Interna. A nossa relação é sempre uma relação de cooperação com autoridades judiciais e eu penso que é assim que se deve manter, porque é dentro do âmbito da garantia judiciária que as nossas trocas de dados e de informações e de trabalho se devem desenvolver. Tudo o que nos venha de outras entidades deve vir através das autoridades judiciárias respectivas, até para evitar problemas de conflitos internos que se pudessem criar entre uma entidade, uma autoridade policial e uma autoridade judiciária do mesmo país, se uma decidisse avançar sem o conhecimento ou o consentimento da outra. Portanto, nesse aspecto as coisas têm que ser claras, acho eu, e é assim. Não tenho mais nenhuma resposta a dar, não sei se ficou alguma pergunta por esclarecer, mas estarei à vossa disposição.
Sr. Procurador,
muito obrigado. Não queríamos também abusar dos outros compromissos que, para além dos pessoais e familiares, que ainda tem de cumprir. Nesta longa tarde, foi muito interessante e enriquecedor e um excelente precedente termos realizado esta audição e tenho aqui uma casa disposta a fazer o melhor e dar a melhor colaboração no que de nós depender para o bom sucesso destes projetos.
Eu também queria agradecer aos seus deputados, ao Sr. Presidente, e dizer-lhes que receberão certamente um convite para o nosso seminário que iremos fazer no dia 3 de novembro na Faculdade de Direito de Lisboa sobre esta matéria da DEI. Penso que vai ser útil, qualquer que seja o estado de desenvolvimento do processo legislativo. Espero que até lá as coisas estejam resolvidas. E agradecer-vos mais uma vez. Muito obrigado.
Muito obrigado.